primeiro, como era a Espanha? Como era a Espanha na época da publicação desta obra? Esta obra foi publicada inicialmente em 1605. Depois, com um intervalo de aproximadamente 10 anos, vem a segunda parte dela. Essa segunda parte chega poucos meses antes da morte do Miguel de Cervantes. A Espanha, naquela ocasião, era um país inquieto, era um país com uma ansiosidade, com uma efervescência que era um elemento novo para o país. Isso era devido a várias questões. Primeiro, havia uma diversidade na população que encontrava agora voz. Então, havia, pela Espanha, nós encontrávamos cristãos, judeus, muçulmanos, pessoas vindas de todo o mundo. O sul da Europa, naquela ocasião, era muito rico nessa diversidade. Para além disso, a Espanha vivia contrastes na área política. Então, eles haviam vencido uma batalha muito importante recentemente. Haviam também entrado em Portugal, mas vivenciaram problemas imensos na Inglaterra, derrotas grandes na Inglaterra, na França, nos Países Baixos, né, independência holandesa que se fazia. A monarquia em Portugal estava gravemente endividada. E isso tinha várias repercussões. Na época em que este livro é lançado, 1605, era o ano em que terminava, decrescia uma peste que varreu. A Espanha foi duramente atingida pela peste, dos 7 milhões de habitantes aproximadamente que havia. Mais de 1 milhão de pessoas. Muita gente veio a perder a vida com aquela peste. E a Espanha, que havia vivido dias de glória e agora declinava e tinha muitos problemas a enfrentar, a monarquia tentava acordos com a Inglaterra, com a França, nesse sentido. Eles padeciam muito. E o espanhol de então olhava o horizonte com grande apreensão. Por aqueles dias, os romances de cavalaria eram muito populares, misturavam elementos sérios com comicidades. A obra que o Cervantes nos traz é uma paródia. Ele brinca com os elementos. Há páginas muito engraçadas. O narrador, que é neutro, ele não participa, ele se ocupa em observar o que Dom Quixote está fazendo e nos conta. Mas nos conta, às vezes, de uma maneira muito engraçada. Os diálogos entre Dom Quixote e Sancho Panza, ao longo do livro, há muitas páginas preciosas nesse sentido. Mas do que trata o livro? E era simplesmente um romance de cavalaria, tão peculiar naqueles dias. É disso que o Miguel de Cervantes vai propor? Não é isso que o Miguel de Cervantes vai propor. O autor havia viajado pelo mundo, havia vivido em Lisboa. Aliás, ele gostava muito de Lisboa, Portugal. Ele conhecia povos, culturas, ele mesmo era um estudioso, Miguel de Cervantes, e ele nos propõe um desafio. Para ele não eram aqueles dias apenas dias difíceis, ele mesmo, a vida pessoal de Cervantes foi cercada de desafios, foi preso, ele faliu com as finanças dele, ele teve muitos problemas. Ele é um protótipo do homem que o horizonte anunciava. Os dilemas, as fraturas, não era mais o homem medieval, na sua aldeia, com as certezas, com o mundo todo desenhado, era o homem da modernidade que chegava. um homem que tinha agora uma interrogação, que tinha o contraste, que tinha o dilema. É este homem que ele vai trazer. E ele traz este homem que se anunciava a partir de alguns elementos muito delicados. Era um homem que já podia sonhar livremente, liberto de várias teorias, liberto de várias circunscrições e aldeamentos. Mas esse sonhar muitas vezes esbarrava duramente contra o chão, contra aquilo que este homem mesmo elegia como realidade. E o livro é um grande diálogo entre esses autores. E esse diálogo está em várias referências. Por exemplo, quando o Dom Quixote vai mostrar muito este homem que sonha, que voa, sem compromisso, muitas vezes, com o chão, com a sociedade da época. Já Sancho Panza, não. Ele é o homem típico da época, arraigado ainda ao chão, à terra, aos princípios de uma sociedade. 1605. Talvez metade apenas dos homens da época sabiam ler. Então, e ele não negligencia isso, ele é cuidadoso com isso, ele buscava um grande público já para aquela época. E é muito interessante porque depois que o livro é publicado, um ano depois, pouco tempo depois, surge um livro com um autor anônimo trazendo aventuras de Dom Quixote e o Cervantes não tem nenhum problema quanto a isso. Ele coloca esse livro que surge anônimo nas próprias páginas do livro. O próprio Dom Quixote aparece comentando o livro, dizendo que não gostou de algumas coisas, que estão mal escritas, outras ele achou interessante. Ele faz isso na continuação do trabalho dele. O Cervantes realmente tinha muitas lições a nos trazer. O Dom Quixote vai se deslocar. Se você olhar o mapa da Espanha hoje, olhe em direção ao norte, ao noroeste, num lugarejo de La Mancha, cujo nome ora me escapa, não há muito que viveu um fidalgo. Desses de lança, em areia, adaga, rocinho magro. O rocinho é o cavalo, né? O cavalinho magro, pálido. E cão. Bom caçador. Olha, com a vaca mais que carneiro, salpicão nas mais noites, duelos e quebrantes aos sábados, lentilhas às sextas-feiras e algum pombinho por luxo aos domingos, consumiam 3/4 de sua renda. Na verdade, o Dom Quixote era um fidalgo empobrecido. Ele estava com dificuldades quando esta obra começa. E ele traz uma característica que logo o Cervantes nos anuncia, que é: cumpre então saber que este fidalgo, nas horas em que estava ocioso, que eram as mais horas do ano, se dava a ler livros de cavalaria, com tanto empenho e gosto que esqueceu quase por completo o exercício da caça e até a administração de sua fazenda. E a tal ponto chegou sua curiosidade e seu desatino que vendeu muitos alqueires de terra de semeadura para comprar livros de cavalaria que ler e assim levou para casa tantos quantos do gênero pôde conseguir. E ele cita autores, inclusive da época, sobre esses romances de cavalaria. Observem a narrativa do Cervantes. De onde surge Dom Quixote? Quem é Dom Quixote? Quem é o homem da modernidade? Quem é o homem que faria essa passagem que a própria Espanha vivia? Um homem que agora poderia sonhar e que tinha a oportunidade rara, primeira vez na história praticamente, de fazer esse diálogo entre seus sonhos, livros praticamente, e sua sociedade, sua época. Esse homem era um fidalgo, era um pequeno proprietário de terras. Naquela época, na Espanha, havia uma pequena elite que era composta de pessoas como Don Quixote, que tinham suas terras, que podiam ler, que tinham os recursos, diferente de uma grande maioria empobrecida. É dali que surge o homem da modernidade, segundo Cervantes. Este homem, vejam, ele sai da biblioteca dele. Ele está na biblioteca, coisa que durante a Idade Média era para bem poucas pessoas. Se vivesse na Idade Média, talvez Dom Quixote não tivesse acesso aos seus livros, como tinha agora. Enfim, tanto ele se engolfou em sua leitura, que tendo passado as noites de claro em claro, e os dias de sombra em sombra, e assim, de pouco dormir e muito ler, se lhe secaram os miolos. De modo que veio a perder o juízo. Enceu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros, tanto de encantamentos como de contendas, batalhas, desafios, ferimentos, galantarias, amores, borrascas e disparates impossíveis. E se lhe assentou de tal maneira na imaginação que era verdade toda aquela máquina daquelas suadas noites, sonhadas invenções que lia, que para ele não havia no mundo de história mais certa. Cervantes não nos deixa qualquer margem de dúvida quanto à loucura, que é o termo que ele usa, do Dom Quixote. Não apenas para o contexto da época, para os amigos dele, mas para o próprio Dom Quixote, que muitas vezes, nessa loucura, que nada mais é do que uma dissociação do que ele pensava, sentia da sua sociedade, da sua época, ele não deixa margem nenhuma. O homem da modernidade traz esse caractere de loucura, de dissociação. Só que a sensatez dessa loucura, a razoabilidade dessa loucura é tão ampla que, por vezes, o leitor olha para a sociedade da época e diz: talvez a paródia seja essa, que a loucura, na verdade, não esteja em Dom Quixote tal qual pensávamos. Mas o próprio Dom Quixote é tão dividido nas coisas que isso logo se evapora. Então, no seu já arrematado juízo, veio a dar com o mais estranho pensamento com que jamais deu algum louco neste mundo. E foi que lhe pareceu conveniente e necessário, tanto para o aumento de sua honra, como para o serviço de sua república, fazer-se cavaleiro andante, sair pelo mundo com suas armas e seu cavalo em busca de aventuras e do exercício de tudo aquilo que lera, que os cavaleiros andantes se exercitavam, desfazendo todo o gênero de agravos e pondo-se em transes e perigos que, vencidos, lhe rendessem eterno nome e fama. Imaginava-se o pobre homem já coroado pelo valor de seu braço, quando menos do império, etc, etc, etc. O que o Dom Quixote estava buscando, além dessa honra, desse nome, dessa eternidade, que agora o homem moderno seria possível, era fazer justiça. Ele era o paladino, ele era o homem que buscaria fazer com que as coisas se arrumassem e de fato fossem conforme a honra, conforme a dignidade. Mas ele fazia isso a partir de uma inspiração abstrata, em um mundo que pedia muito por elementos sensoriais. O dilema do homem moderno começava. Então ele vai até o quintal, vê o cavalo, e o Cervantes nos conta como é que ele dá o nome ao cavalo. Ele diz: chamaria de Rocinante, que, a seu parecer, alto, sonoro, significativo do que havia sido quando Rocim, pequeno cavalo esquálido, né? antes do que era agora, o anteprimeiro de quantos rocins há no mundo. E tendo dado um nome, e untando o seu agrado ao seu cavalo, quis dar-se um nome também a si mesmo. E nesse pensamento passou mais 8 dias, ao cabo dos quais veio-se chamar Dom Quixote. Há toda uma explicação para a mudança do nome dele para Dom Quixote. O que ele faz então? Olha para a casa dele e busca uma série de utensílios domésticos que ele pudesse
O
usar.
que
E
ele
o que ele
faz?
faz é, ele pensa algo, olha para a base categorial dele, para o mundo dele, para a sociedade, para a época, e tenta, da maneira possível para ele, arrumar as coisas, mesclá-las. Então ele pensa num cavalo. Ele observa um cavalo e idealiza o cavalo dele. Ele observa uma situação, idealiza essa situação. Às vezes dentro dele e lá fora ele tenta arrumar. Todo o tempo ele faz esses diálogos. Ao longo de centenas de páginas, Cervantes vai nos mostrar que às vezes o homem da modernidade, com uma ideia, vai querer que o mundo, que as plantas, que as pedras, que as flores, que os ventos se comportem conforme sua ideia. E para isso poderá sacrificar a própria vida, poderá anular essas pedras e plantas em prol de sua ideia, torcendo as coisas de uma maneira que parecerá, nas palavras do autor, loucura. Outras vezes, vencido, cansado, machucado, como acontece com Dom Quixote em vários momentos, completamente esgotado, se renderá a certas evidências e entenderá que venceu a base categorial. As pedras, as flores, o sol, a política, a economia de uma época. Então esse homem poderá se sentir frustrado, magoado, vencido, arruinado. Outras vezes, esses elementos se encontrarão e formarão um amálgama de tal jeito, de tal sorte, que não parecerá com nada, nem com a ideia que havia, nem com o mundo de então. Será uma outra coisa diferente de tudo. A tudo isso, a modernidade anunciava como uma grande novidade. O homem medieval não conheceu isso. A não ser em episódios muito restritos, não tinha como conhecer isso. E essa aventura da modernidade que nos alcança e que faz com que um homem contemporâneo leia isso com interesse, mas também uma certa apreensão, antes de sair pelas estradas, Dom Quixote pensa e ele diz: se eu, por mal dos meus pecados ou por minha boa estrela, topar por aí com algum gigante, como de ordinário, ele estava se referindo aos cavaleiros da época. Nos romances de cavalaria encontravam volta e meia esses monstros, esses gigantes. Então ele estava pensando com ele, se ele encontrasse com eles, né? Ele diz: e o derribar em um encontro, ou partir-lhe o corpo ao meio, ou finalmente o vencer e render, não seria bem ter a quem o enviar em presente? Não adianta apenas destruir e fazer valer seus preceitos de modernidade. É preciso mostrar um elemento novo que surgia. Não é que vinha com essas luzes da monarquia e dos embates e da luxúria e de outras coisas que agora eram possíveis, deste novo homem que surgia. Ah, e se este entrasse e caísse de joelhos aos pés da minha doce senhora e dissesse com voz humilde e rendida: eu, senhora, sou o gigante, senhor da ínsula Malindrânia, vencido em singular batalha pelo nunca bastantemente elogiado cavalheiro Dom Quixote de La Mancha, o qual mandou-me apresentar ante vossa mercê, para que a vossa grandeza disponha de mim e ao seu talante. Era um romântico também. Um romântico das luzes que se anunciavam da modernidade. E ele faz essa primeira saída sem seu escudeiro, que chegaria depois e que tanto ajudaria. É muito importante essa primeira passagem, porque aqui Cervantes nos mostra o que acontece com esse homem da modernidade se sai somente com suas ideias, sem a contrapartida, sem um parâmetro. Na ocasião, essa polarização com apenas dois lados era o peculiar. A modernidade traria isso em seus princípios. Depois, não. Hoje, na contemporaneidade, nós vivemos uma polipolaridade, né? Muito mais provavelmente do que aqueles elementos de que se apresentavam apenas de duas sortes, duas estrelas. Mas era assim. Então, o Cervantes primeiro nos dá uma ideia. Bom, vamos lançar o Dom Quixote, ele sai com seu cavalo, mas sem seu amigo, que era um vizinho dele, que era o Sancho Panza, que faz às vezes do homem de então, o homem do cotidiano de então, que traz aquela noção da base categorial de então, né, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mau, que vai fazer a voz da realidade do que é de então. E o que acontece com ele? Quase morre, sem o um amigo dele. Quase morre. O homem da modernidade, ao sair só com seus sonhos, não teria muita estrada. Com isso, Cervantes nos propõe a difícil dúvida e questão. O homem da modernidade, então, precisaria necessariamente conversar com seus elementos categoriais. Como ele conversou? O autor não viveu para ver isso. Então ele sai com seu cavalo, quando foi assaltado por um terrível pensamento. E foi tal que por pouco não o fez deixar a começada empresa. E foi que lhe veio à memória que ainda não era armado cavaleiro e que, conforme a lei da cavalaria, não podia nem devia terçar armas com nenhum cavaleiro. E ainda que o fora, houvera de portar armas brancas, como cavaleiro nobre, sem emblema no escudo, até que por seu esforço o ganhasse. Tais pensamentos o fizeram vacilar no seu propósito, mas podendo mais a sua loucura que outra razão alguma, propôs de se fazer armar cavaleiro pelo primeiro que topasse, à imitação de outros muitos que assim fizeram. Então, caminhando nosso reluzente aventureiro, ia falando consigo mesmo e dizendo: quem duvida que nos vindouros tempos, quando vier a lume a verdadeira história dos meus famosos feitos, o sábio que os escrever não há de pôr a hora de contar esta minha primeira saída tão de manhã desta maneira. Mal havia o ribicundo Apolo espraiado pela face da terra e espaçosa terra, os dourados fios dos seus formosos cabelos, e maus pequenos, e pintados passarinhos com suas farpadas, etc., etc., etc. E ele vai justificando seus elementos de poder sair de qualquer forma. Ou seja, ele saiu sem mesmo uma licença das suas próprias abstrações. Empurrado para a modernidade, empurrado para os novos dias, navegações, terras que agora iam muito além do jardim medieval, este homem tinha seus pensamentos como às vezes a única bússola. E era assim que ele foi. Sonhando com sua princesa Dulcineia, e com seus dias. Toda essa primeira parte nós vamos ultrapassar. Ele retorna, e quando ele retorna para casa, o que acham que ele encontra? E tentaram restringir o acesso dele aos livros, vejam bem, aos livros. Não é? Depois dessa empreitada tão grave, não queriam que ele voltasse. E o padre, o barbeiro, tentam improvisar um remédio para ele. Eu vou ler esse texto para vocês. Um dos remédios que o padre e e o barbeiro então conceberam para o mal de seu amigo foi mandar murar e vedar o aposento dos vivos, para que quando se levantasse e não os achasse, talvez retirando a causa cessasse o efeito, dizendo-lhe que um encantador os levara, com o aposento e tudo. E assim foi feito, com muita presteza. Dali a 2 dias levantou-se Dom Quixote, e a primeira coisa que fez foi ir ver os seus livros. Como não os encontrasse, o aposento onde deixara, andava de um lado para outro à sua procura. Chegava aonde antes ficava a porta e tateava a parede, e voltava e corria os olhos por tudo, sem dizer palavra. Mas, ao cabo de um bom tempo, perguntou à ama em que parte ficava o aposento dos seus livros. A ama, que já estava bem advertida do que havia de responder, lhes disse: Que aposento é esse que vossa mercê procura? Já não é aposento, nem livros nesta casa, pois tudo foi levado pelo diabo em pessoa. Não era o diabo, replicou a sobrinha, e sim um encantador que uma noite apareceu sobre uma nuvem, etc. Só que o que eles estavam falando para ele causava muito mais um impacto de outra ordem do que se imaginava então. Vejam, o homem que surgia nos seus dilemas para uma modernidade desconhecida, em suas primeiras empreitadas, causa tumultos de toda a ordem, uma ansiedade, uma angústia, contrastes, como aliás muitos na Espanha estavam vivendo. Ao retornar, observem quem faz a parede para que ele não tenha mais acesso aos livros. O padre e o barbeiro. Cervantes aqui tomava algumas licenças que nesta época já podiam ser tomadas. Pouco antes disso, talvez seu trabalho nem pudesse ser publicado. Ainda que muitas restrições haviam ainda, muitas luzes de restrições ainda haviam nessa ocasião. Mas ele mostra que essa objeção já não podia mais segurar o homem para a modernidade. Já não conteriam aquilo que já estava em andamento muito avançado. Passou 15 dias em casa muito sossegado, sem dar mostras de querer secundar seus primeiros devaneios, nos quais dias teve curiosíssimos colóquios com seus dois compadres, o padre e o barbeiro, em que ele dizia que a coisa de que mais o mundo necessitava era de cavaleiros andantes e de que nele se ressuscitasse a cavalaria andantesca, que estava em franco declínio nessa ocasião. Mas esse cavaleiro que ele falava não era mais um cavaleiro singular. Dom Quixote anunciava os cavaleiros plurais que agora se anunciariam pelo mundo, em suas caravelas, nos seus mercados que se abriam para todos os lados, para as estrelas no céu, que desde Galileu, Copérnico, agora rastreavam outros espaços para além dos mares. Havia muitas expansões para todo lado. Os novos cavaleiros precisariam ir em direção a tudo isso. Uma sorte que só se anunciava pela interrogação, não mais pela certeza. Não havia mais um mapa que dissesse até aqui vai o mundo, como havia há poucos séculos antes. Ah, o padre, por vezes, o contradizia e por vezes concordava, porque não, se não guardasse tal artifício, nada poderia averiguar dele. Nesse tempo, chamou Dom Quixote um lavrador, seu vizinho, homem de bem. Aqui é apresentado o Sancho Panza, homem de bem. E, de fato, Sancho Panza mostrava o homem típico da época, o espanhol. Um homem que queria trabalhar, ter suas coisas, ter paz, viver. Né? Naquela ocasião já havia faculdades, universidades. Pouquíssimos, né? Uma ínfima parte da população tinha acesso a isso, entre 3 e 5% de Disse-lhe Dom Quixote, entre outras coisas, que podia ir com ele de bom grado, pois alguma vez podia acontecer-lhe uma aventura que lhe ganhasse de pé para a mão alguma ínsula e o deixasse por governador dela, com essas promessas e outras que tais, Sancho Pança, que assim se chamava o lavrador, deixou mulher e filhos e se assentou como escudeiro de seu vizinho. É aqui que começa propriamente agora a aventura da modernidade. Não apenas por isso essa obra é considerada uma das precursoras da modernidade. O próprio estilo da narrativa mostra muito disso, como isso se passa, com seus diálogos, com suas métricas completamente novas. É aqui que se passa. Então eles arrumam, o Sancho Panza arruma o jumentinho, e ele estranha muitas coisas, né? Ele logo vê mas o que havia sido dito que ele poderia angariar era, para o homem da época, era muito para ele recusar. E então os diálogos entre Dom Quixote e Sancho Panza ao longo de toda a obra trazem várias dessas ilustrações que eu disse no início a vocês. São belíssimas. Eles, às vezes, por uma caneca, por algo muito que não tem a menor expressão naquela base em que eles viviam, gera discussões imensas. Eles vão longe nessas conversações. Era o homem tentando se localizar nos novos mundos. Hás de saber, meu amigo Sancho Panza, que foi costume muito usado dos cavaleiros andantes antigos nomear seus escudeiros governadores das ínsulas ou dos reinos que ganhavam. E eu tenho determinado de que por mim não há de faltar tão penhorada usança. Antes penso avantajar-me dela. Porque eles às vezes as mais delas, esperavam que seus escudeiros fossem velhos, para só depois de fartos de servir e sofrer maus dias e piores noites, dar-lhes algum título de conde, ou quando muito de marquês, etc. Então, ele não vai fazer nada disso com o Sancho Panza. E o Sancho confia. Ele vê que está diante de um fidalgo honesto, que ele poderia acreditar nessas palavras. Então, respondeu Sancho Panza, se por algum desses milagres que diz vossa mercê eu fosse rei, Juana Gutierrez, que é a esposa dele, né, de Sancho Panza, diria ser nada menos que rainha e os seus filhos infantes. E quem duvida disso? Respondeu Dom Quixote. Eu duvido, replicou Sancho Panza. Pois tenho para mim que, ainda que Deus chovesse reinos sobre a terra, nenhum assentaria bem na cabeça de Mari Gutierrez. Saiba, senhor, que ela não vale nada, nem 2 moedas, para a rainha. Condessa lhe cairá melhor, e isso com a ajuda de Deus. Sancho Panza diz, então vamos encomendar tudo isso a Deus. Eles vão conversando, os dois, enquanto vão descendo. O Sancho Panza, no seu jumentinho, e seu amigo, no fidalgo, no seu pobre cavalinho, com uma armadura muito esquisita e precária. Que figuras indo pela estrada. O Sancho Panza, nas suas falas, mostra que o homem médio, naquela Espanha de 1600, não considerava fortuna. Quando muito, uma vida melhor, se possível. Aqui nós chegamos numa das partes mais famosas dessa obra. Essa parte vocês encontram em desenhos, vocês encontram em quadros, vocês encontram em filmes, nos educandários. Nós temos a reprodução de muitas dessas obras. Chavões foram construídos a partir daí. Muitas histórias. Não é? Os moinhos de vento. O fato é que eles estavam andando na jornada deles. E vou selecionar alguns trechos que eu selecionei, vou ler para os senhores. Então, moinhos de vento lá embaixo. Aqueles belos moinhos gigantes, não é para a época. Dom Quixote os viu e disse ao seu escudeiro: a aventura vai guiando as nossas coisas melhor do que pudéramos desejar. Muitas dessas falas que vocês encontram em Cervantes, vocês encontrarão também se lerem livros sobre as navegações, livros sobre como é que era feito o comércio na época, vindo do Oriente. O Cervantes não ignorava nada dessas questões e colocava aqui muito do que o homem da modernidade agora, com que ele se deparava, com seus novos desafios, às vezes achando que a estrada sabia onde estava de volta, para imediatamente duvidar dela, lutar contra ela, mostrando um homem que estava muito mais à procura do que aquele homem que há poucos séculos tinha certeza das coisas. Esse já não tinha mais. Então, ele vê esses moinhos lá embaixo e diz: vê lá, amigo Sancho Pança, aqueles 30 e poucos mais desaforados gigantes, com os quais penso travar batalha e tirar de todos a vida, com cujos despojos começaremos a enriquecer, que essa é a boa terra, e é grande o serviço de Deus varrer tão má semente da face da terra. Comparem, por favor, se foi muito diferente os navegadores que chegaram aqui na América Latina e chegaram nas costas brasileiras, nas Antilhas, na América Caribenha, no norte, na América do Norte. Não elegeram muitas vezes por inimigo quem nada podia ser, quem nada podia fazer ou ser. Esse desentendimento, esses elementos do homem que entrava na modernidade. Sancho Pança, no entanto, trazia muito ainda do homem medieval, trazia muito ainda da sociedade da época, do homem que busca o arroz, o feijão, o milho, que busca a comida para colocar na mesa, trazendo para os nossos dias, né? E muito alicerçado no sol, no vento, na terra, naquilo que os olhos podem ver. Esse homem que era razoável ainda para aqueles dias. É ele que vai dizer para o outro: não, não é nada disso. E o que decorre dessa conversação, desse diálogo? Sancho Panza olha e diz para ele: mas que gigantes! Aqueles ali, tu não vês? Respondeu o amo. De longos braços, que alguns os chegam a ter de quase 2 léguas. Olhe, Vossa Mercê, respondeu Sancho, que aqueles ali aparecem, não são gigantes, são moinhos de vento. E o que neles parecem braços são as asas, que, empurradas pelo vento, fazem rodar a pedra do moinho. Bem se vê, respondeu Dom Quixote, que não és versado em coisas de aventuras. São gigantes, sim, e se tens medo, aparta-te daqui. Ponte a rezar no espaço em que vou com eles me bater em fera e desigual batalha. Ponte a rezar, ele diz. As pontuações são muito concretas em Cervantes, pelo menos na parte inicial. Depois elas começam a trazer inquietações de outras ordens. E isto dizendo, deu de esporas em seu cavalo Rocinante, sem atentar às vozes que o seu escudeiro Sancho lhe dava, advertindo-lhe que, sem dúvida alguma, eram moinhos de vento, e não gigantes, aqueles que ia acometer. Mas ele ia tão certo de que eram gigantes que nem ouvia as vozes de seu escudeiro Sancho, nem via o que eram, apesar de já estar bem perto. Antes ia dizendo em altas vozes: cobardes, vis criaturas, que um só cavaleiro é este que vos enfrenta. Bem, o que imaginam que acontece? Uma daquelas pesadas pás desce sobre ele, atingindo e jogando direto ao chão. Acudiu então Sancho Panza ao seu socorro, a todo correr do seu asno, e ao chegar, viu que não podia se mexer o Dom Quixote. Tal foi o tombo que deu com ele, Rocinante. Valha-me Deus, disse Sancho Panza, eu não falei a vossa mercê que olhasse bem o que fazia, que não eram senão moinhos de vento, e só podiam ignorar quem tivesse outros na cabeça? Cala-te, amigo Sancho, respondeu Dom Quixote, que as coisas da guerra, mais que as outras, estão sujeitas a contínuas mudanças. E mais quando penso, e assim é verdade, que aquele sábio cristão que me roubou o aposento e os livros mudou esses gigantes em moinhos para me roubar a glória do seu vencimento. Tal é tanta é a inimizade que me tem. Esse sábio cristão que ele está dizendo é a quem ele atribui ter transformado os livros e levado os livros dele, né? Conforme contaram a ele. Observe a mescla da razoabilidade do homem de então, colocada por Sancho Panza, em relação às ideias complexas que o homem da modernidade trazia.
Lady Fortune smiles on the brave Prince Sancho.
She hasn't smiled on me very much. Very unfriendly girl.
True enough, but look there. Our adventure starts better than I could have hoped.
What are you on about?
Outrageous giants. 30 of the brutes, at least. I intend to encounter them and deprive them of life. The destruction of their cursed brood is a task worthy of a knight and acceptable to heaven. What do I care for their shouting? Armed with the justice of my cause, what do I care for their sharp swords and terrible cudgels? With heaven's help, friend Sancho, today we shall win a tremendous victory. Do you agree?
Well, there's only one objection as far as I can see.
What's that?
Well, it's only a slight objection.
Well, speak out, man.
Well, I can't see no giants exactly. But...
Poor in brains. What do you know about adventure?
Oh,
see their arms waving? Some of that detested race have arms a mile long, but I shall bring them to their knees.
In arms, sir. They're the shackles of windmills. Harmless devices for grinding corn, so they tell me.
Harmless devices, indeed. Go in a corner and pray if you have no stomach for this business. Hear me, giants! The combat is unequal, but I fight for heaven and the Lady Dulcinea del Toboso!
Say what you like, there's still windmills. Seems a giant one.
He was the cursed wizard and necromancer Malfatto.
Who?
He that turned the giant into a windmill to defeat me.
Oh. It seems that wizard has left you with some fine bruises.
They are the bruises and medals of honor.
são diálogos dos novos dias. Além da corporeidade, existem outros elementos que Cervantes vai pontuar aqui no elemento existencial, nos muitos diálogos, nas histórias paralelas que ocorrem, as questões políticas, quando o Fidalgo se envolve com a nobreza, é manipulado por ela. E ele, na sua inocência e na sua sabedoria, acha isso às vezes tão pouco que não merece consideração. Há muitas questões dilemáticas, né, durante o transcurso da obra. Então, eles, depois desse enfrentamento tão difícil com os moinhos de ventos, esse embate no qual nós temos, há muito a considerar aqui, não é? Dom Quixote se depara com esses dilemas todos, né, nesse capítulo. Aí Cervantes escreve: passaram então aquela noite entre umas árvores e de uma delas arrancou Dom Quixote um galho seco que quase lhe podia servir de lança. E nele encaixou a ponta que tirou daquela que se lhe quebrara. Toda noite não dormiu Dom Quixote, pensando na sua senhora Dulcinea, por imitar o que tinha lido em seus livros, quando os cavaleiros passavam muitas noites sem dormir em bosques e despovoados, entretidos na memória de suas senhoras. Bem outra foi a noite de Sancho Panza, que, tendo o estômago cheio e não de água de chicória, varou-a de um sono só, e não teria força para o acordar se o seu amo não o chamasse, os raios do sol ferindo-lhe o rosto, nem o canto das aves. Sua jovem e linda Dulcinea, ele vai encontrar com ela. E isso que o Dom Quixote vive com os moinhos de vento se reproduz ao longo de todo o livro, das mais diferentes formas. No caso da Dulcinea, ele encontra uma moça que em nada lembra o que ele deve fazer. Sancho Panza toma a frente, querendo proteger seu senhor. E diz: não, é que houve um encantamento, então fizeram com que ela parecesse assim, tal qual fizeram com os livros. E ele, com isso, ele consegue um alento. E ele toma isso como empréstimo, um encantamento. Vejam que há trocadilhos existenciais assim, aqui, que às vezes o homem que se lança nas suas ideias, para além de seu tempo, numa modernidade que surge, ilhado, circunstanciado e em xeque com suas concepções, pode recuar para aquilo que era os pressupostos de uma época, e lá encontrar em suas lendas, em suas teorias, que ele já ultrapassou, um modo de explicar aquilo que ele agora não compreende e que precisa compreender, mesmo por alegoria, mesmo por alucinação, para poder ir além. E além para onde? Essa era a pergunta que Cervantes colocava. Para onde? Dom Quixote disse então a seu escudeiro: ou eu muito me engano, ou esta será a mais famosa aventura que jamais se viu, pois aqueles vultos negros que ali aparecem devem ser, e o são sem dúvida, alguns dos encantadores, levando naquele corte alguma furtada princesa. Então esse homem da modernidade elege alguns inimigos que para ele são inimigos, que não necessariamente eram. Ou seja, a fé, o misticismo, vários dos elementos da Idade Média que ainda chegavam ali, que prosseguiriam dali, que retornariam depois na Idade Contemporânea. Então, o Sancho Panza logo grita com ele e diz: pior será isso que os moinhos de vento, estou vendo. Olhe, senhor, aqueles são frades de São Bento, e o coche deve ser de alguma gente passageira. Olhe o que estou dizendo, veja bem, veja o que vai fazer. para não cair em enganos do diabo. Já te disse, Sancho, respondeu Dom Quixote, que tu pouco sabes da matéria de aventuras. O que eu digo é verdade, e agora tu verás. Dizendo isso, se adiantou, postou-se no meio do caminho por onde vinham os frades, e quando lhe pareceu que estavam perto bastante para ouvir o que dissesse, em alta voz gritou para eles: gente endiabrada e descomunal, deixai agora e sem detença as altas princesas que neste coche levais forçadas, senão aprestai-vos para receber pronta morte como justo castigo pelas vossas más obras. Frearam os frades suas mulas, admirados tanto da figura de Dom Quixote como das suas razões, às quais responderam: senhor cavaleiro, nós não somos endiabrados nem descomunais, nós somos dois religiosos beneditinos, seguindo o nosso caminho, e não sabemos se nesse coche vem ou não qualquer forçada princesa. Era muito cedo nessa ocasião na história da humanidade para Cervantes já vislumbrar no horizonte os enganos tremendos e graves que a modernidade cometeria. Mas com a imaginação dele, com o que ele via da corte, com o que ele via da monarquia, da estupidez que foi com relação aos embates, as disputas com ingleses, com os holandeses, com os franceses, o quanto isso custava a monarquia empobrecida, endividada, e o que fazia o sacrifício do povo. Ele já imaginava o que poderia vir com relação a isso. A forma como se entendia, então, uma forma muito diferente dos ares medievais, cujas explicações, então, eram por outros caminhos. E aqui ele mostra um desses princípios. Né? Há muitas leituras para essa passagem que eu estou colocando aqui. E uma das leituras é que a destituição pura e simples dos elementos de religiosidade, tal qual a modernidade muitas vezes fez, foi um dos danos. Dizer não à fé, toda essa concepção medieval de Deus e tudo isso, isso é ultrapassado simplesmente como um argumento sem fundamentação, baseado em premissas rápidas que pediam passagem para os mercados, para as navegações, para uma monarquia desejosa de ouro, sedenta por terras. Uma conversação teria sido mais apropriada. Essa conversação muitas vezes não. São muitas as passagens em torno desses embates, dessas fraturas, e muitos diálogos que eles têm ao longo do livro. Eu gostaria de, apenas como uma ilustração e como um convite à leitura na íntegra deste livro memorável, ler algumas pequenas, alguns desses diálogos, são muitos e são belíssimos ao longo de toda a obra, sempre ilustrando essas relações que vemos aqui. Raramente eles se afastam disso, desses preceitos que nós colocamos. Deve saber, amigo Sancho, respondeu Dom Quixote, que a vida dos cavaleiros, isso é uma apenas de muitos, muitos diálogos sobre a vida, sobre a existência, sobre os problemas típicos da época que se anunciavam, que a vida dos cavaleiros andantes é sujeita a mil perigos e desventuras, e que nem mais nem menos está em potência propíncua de tornar os cavaleiros andantes em reis e imperadores, como bem mostra a experiência em muitos e diversos cavaleiros, de cujas histórias eu tenho inteira notícia. Ele não ignorava. Esses momentos em que Dom Quixote coloca isso, traduz uma sabedoria tão pungente, tão profunda, tão contundente, que o leitor, quem acompanha, então rapidamente esquece a figura que fala essas coisas, o contexto que está grotesco no qual tudo isso ocorre. E Cervantes, então, nos diz: olha, mesmo diante daquilo que uma época considera uma atrocidade completa, uma loucura completa, há elementos razoáveis que fazem, por vezes, justificar tudo isso. Há que se ter cuidado. Uma advertência duríssima, não apenas para o homem da modernidade, para o homem contemporâneo, e que vemos em inúmeras passagens. Com tudo isso, faço de saber, irmão Pança, replicou o Dom Quixote, que não há memória, que não há memória de que o tempo não dê fim, nem dor que a morte não consuma. Quem fala isso não é mais um homem medieval. Quem fala isso é o homem da modernidade. Sancho Panza ouve essas coisas e, às vezes, atrelado, muito arraigado aos elementos de uma sociedade que ainda desconhecia muitas dessas questões, diz ele, e pode haver maior desgraça que, diz o Sancho Panza a ele, que aqui espera o tempo que a consuma e a morte que lhe define? Se essa nossa fosse das que se curam com um par de cataplasmas, ainda vá lá. Mas vejo que nem todos os emplastros de um hospital bastarão nesse caso. Deixa disso, Sancho. E faze da fraqueza a tua força, respondeu Dom Quixote, porque assim farei eu e vejamos como está Rocinante, que, ao que me parece, não coube ao coitado a menor parte dessa desgraça. Isso é uma das inúmeras batalhas que eles passaram, machucados, cansados, sem ter, às vezes, o que comer. Né? E não há por que se maravilhar disso, respondeu Sancho, sendo ele tão bom cavaleiro andante. Do que eu me maravilho é de que o meu jumento tenha saído livre, sem custa, do que nós saímos sem costelas. São muitos os diálogos belíssimos em torno disso. Em seguida, eles vão chegar a uma estalagem, e o Dom Quixote, mais uma vez, ultrapassará tudo aquilo que se imagina e olhará para aquilo como um castelo. Belíssima história. Convido os senhores a lerem na íntegra esta bela obra, que traz muitas reflexões para além dessas que fizemos aqui, que ecoam para os nossos dias.